Já que eu citei a doutora Sofia Jonco, eu vou falar de saúde agora, porque estamos recebendo aqui nos estúdios a secretária municipal de saúde, Márcia Pedersetti. Nós temos uma série de assuntos para tratar com a secretária. Tem questão de agendamento de consultas, tem as faltas nas consultas que a gente vira e mexe, acaba falando e infelizmente continuam acontecendo. E tem também o Fevereiro Roxo, mas são assuntos para a gente tratar com a secretária a partir de agora. Bom dia, secretária. Obrigado pela visita.
Bom dia, De Luca. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer a gente estar aqui, né? Começando esse ano de 2025 com um objetivo um pouco diferente à frente da Secretaria de Saúde, mas com o mesmo entusiasmo e com o mesmo comprometimento para a gente continuar trabalhando em prol da nossa comunidade.
Vamos assunto por assunto. Começamos pela questão da marcação das consultas. Você me falava fora do ar, secretária, que tem algumas modificações no sistema de agendamento de consultas, né?
Isso. Então, a gente hoje tem agendamento nas unidades de saúde via telefone, presencial e algumas poucas unidades via WhatsApp. Então, a partir da semana que vem, do dia 24, a gente não vai mais estar fazendo agendamento via WhatsApp. A gente vai priorizar o telefone e o presencial, porque fica muitas frentes e a gente não consegue atender a todos, né? E assim como as faltas, que a gente tem um grande problema, o WhatsApp ele também acabou se tornando um problema, porque as pessoas acabam mandando mensagem no sábado, no domingo, para tentar garantir que na segunda-feira a primeira mensagem que seja vista já seja feito o agendamento. Então, a gente entende que não é o correto, né? E os postos têm tido essa dificuldade, inclusive. Então, a gente decidiu, enquanto equipe, de cancelar o agendamento via WhatsApp. Uhum.
Liga sempre através do telefone. Isso. Ou passa pessoalmente?
Bom, pessoalmente ou via telefone. Uhum. da própria unidade, né? Todos os postos têm mais do que um número de telefone. Então, a gente sabe também que tem algumas reclamações direcionadas a alguns postos onde tem um maior fluxo de pacientes também. A gente está com o pessoal da TI conversando sobre isso. Tivemos uma evolução grande nos nossos sistemas. Hoje, as linhas telefônicas são diferentes. O acesso através da internet também é diferente, mas temos também um grande acesso de pacientes nesse momento. Tipo, em 2 horas de agendamento, numa segunda de manhã, chegam a 400, 500 ligações. Então, a gente sente, mas também a gente não consegue, as meninas não conseguem atender tudo, né? Porque é muita ligação ao mesmo tempo. Então, a gente está trabalhando nisso, estamos tentando melhorar todo esse sistema, com certeza. Pedimos mais um pouquinho de que a comunidade entenda que tem essa dificuldade, mas que a gente vai, ao longo do tempo, melhorando essa parte também.
Essa medida a partir da próxima semana, então.
Isso. Via WhatsApp, então, não agendaremos a partir do dia 24.
Os agendamentos são feitos em qualquer horário do dia? Como é que funciona, secretária? Para quem quiser ligar para agendar uma consulta.
O paciente pode ligar qualquer dia na unidade. Assim, os postos se organizam, cada um tem um dia diferente para fazer esses agendamentos. Tem uns que separam na segunda para clínico, terça para pediatra e gineco, para facilitar um pouco e até para não ter um montante muito grande de ligações. Mas o posto está disponível no seu horário da manhã e da tarde para dar informações, então é só as pessoas ligarem. Se tiver disponibilidade na agenda ainda, com certeza as meninas vão marcar, né?
Perfeito. E agora deixa eu falar de outro assunto, secretário, que é um assunto que já faz tempo que a gente tratamos com essa administração, com as administrações antigas, e o assunto sempre se repete. A quantidade de faltas em consultas. As pessoas agendam e não comparecem. Segue esse problema, secretária?
Seguimos com esse problema. Um problema que a gente não vê uma solução de imediato. Então, a gente entendeu também, enquanto equipe, enquanto governo, de começar a fazer a parte educativa com a comunidade para que as pessoas comecem a ter responsabilidade, né? De que num turno de 12 consultas no posto, por exemplo, onde faltam 4 pacientes, a gente na hora não consegue realocar essas consultas, né? Então, assim, pelo menos que 1 hora, 2 horas antes que a pessoa conseguisse avisar para a gente poder chamar um paciente que está em lista de espera. E isso não acontece só nos postos de saúde, isso acontece com as consultas que a gente compra do hospital. Puxa. Isso a gente acontece com exames que a gente compra no hospital também, exames de imagem mais complexos. E também, Delano, em cirurgias, onde o paciente já passou pela consulta com o médico cirurgião, ortopedia ou de clínica geral, e só foi marcado a cirurgia, o bloco reservado, e às vezes o paciente não vai também.
Não vai na cirurgia.
Não vai na cirurgia. Então, assim, é bem complicado. Eu já aproveito a minha estada aqui para pedir para que as pessoas tenham nessa responsabilidade, essa empatia de que se ele naquele momento aconteceu qualquer coisa que não pode comparecer, mas que avise que a saúde de todos é importante para nós. Então, a gente pode ajudar mais pessoas, né? Mas precisamos da colaboração da comunidade também.
Tu tens um percentual, um número, mais ou menos, secretária, da quantidade de falta que nós temos, seja em consulta, seja em exames?
Então, nós trabalhamos já no início de janeiro. A gente teve, no ano de 2024, 51.989 consultas médicas nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia, nutrição e odonto. Isso nos nossos postos de saúde, tá? No laboratório municipal, 109.876 exames foram realizados. Tivemos aqui no pronto atendimento, deixa eu te dizer, aqui. No primeiro quadrimestre foram agendadas, então, 21.203 consultas e 2.228 pacientes não compareceram.
Poxa vida, 10%.
É um número grande, né?
Muito grande.
E assim a gente tem na área de saúde mental, que é uma área que a gente tem como prioridade também nessa gestão, pela demanda e pela lista de espera que a gente tem também, as pessoas faltam muito. Então, é assim, ó, encarecidamente, assim, com muito carinho, eu peço para que as pessoas tenham um pouquinho de empatia pelo próximo, assim, não custa pegar o telefone ou ali via o WhatsApp, olha, não vou poder ir na minha consulta, que é tal dia, tal hora. Tem essas ferramentas hoje que facilita a nossa vida, né? Avisa o pessoal da unidade, assim, para a gente poder chamar outra pessoa, colocar ou lá na saúde mental, ou na gineco. Às vezes se deixa de atender uma gestante que está precisando de uma consulta, porque está tudo agendado e, no fim, acaba faltando. Eu tenho feito visitas frequentes aos postos também. Então, a gente percebe que, mesmo ali nessa ida, o paciente... A sala de espera está vazia, o médico está chamando, não tem, não... E depois, no dia seguinte, é capaz desse mesmo paciente estar lá pedindo consulta novamente, né?
Sim, exatamente. E sobre os exames também, que a pessoa não comparece, né? Quem acaba pagando essa conta somos todos nós, né? Porque o município gasta, né, investe comprando esses exames e a pessoa simplesmente não comparece.
Temos, então, um governo que, de fato, tem a saúde como prioridade, né? Investiu muito... de 2021 a 2024, e vai investir nesse mandato também, comprando muita coisa, né? Porque a gente tem uma dificuldade hoje, principalmente do que seria de responsabilidade do Estado, que a gente está... Eles não estão suprindo, então o município acaba comprando isso, e ali também tem muita falta, né? E olha, vamos lá, a gente compra um exame, uma ressonância, uma toma do hospital. Há uma preparação do próprio pessoal do hospital, da equipe, para receber, né? Um cliente ali, um paciente que falta, já quebra todo essa programação, né? Então, é dificultoso para a gente, enquanto profissionais da saúde no todo, né? Nem falo como secretaria, mas enquanto todos os profissionais da saúde que estão ali preparados para receber os pacientes, e acaba acontecendo isso.
E o caminho para tentar diminuir esses números me parece que é a conscientização. Acho que é o único jeito, né, secretária?
A conscientização. A gente teve ontem à noite na Câmara também, na Câmara de Vereadores, a prestação de contas do último quadrimestre de 2024. E foi muito citado e falado pelos vereadores que estavam ali presentes das faltas e do que a gente pode fazer. E é a parte educativa. Infelizmente, eu não vejo que tenha outra maneira. Às vezes até nos questionam, podemos penalizar os pacientes? A gente não tem como fazer isso. Então, vamos começar essa semana, provavelmente a própria prefeitura já fez um vídeo, a gente vai largar... mostrando e pedindo. Eu acho que as pessoas vão começar a ter essa consciência, sabe? Eu acredito que vendo isso, ficou muito interessante o vídeo, porque de uma forma mais lúdica, ele mostra como as coisas acontecem. Então, acho que vai ficar bem interessante para as pessoas.
E bom, tomara que a gente consiga diminuir esses números, né? Secretária, outra pauta é o Fevereiro Roxo, né? O que é exatamente o Fevereiro Roxo, essa campanha que o município também está realizando?
Então, nós temos, em todos os meses do ano, a gente teve Janeiro Branco, né, que é a parte da saúde mental, temos no fevereiro, então, a questão do Alzheimer, né, que é onde a gente vai trabalhar junto com numa parceria com o Hospital São Pedro. Eles vão nos fornecer, nos ajudar com o Dr. Gustavo Roxo. Então, nós teremos uma palestra no dia 26 de fevereiro, no Centro de Convivência de Idosos. Aproveito e convido a comunidade que tenha interesse em ouvir, em questionar, em aprender, né? Porque a gente podemos ter alguém da nossa família com esse problema,
você sabe, né?
Com a demência, a gente nunca sabe. Então, a gente tem que estar preparado. E própria gente, né? Por mais que hoje a gente tenha condições, digamos, diferente da época dos nossos pais, hoje a gente tem informação, a gente sabe como talvez tentar adiar uma doença dessas, não que a gente não possa ter, mas tentar adiar. Sempre é importante a gente ouvir quem tem a experiência, né? Então, essa palestra vai ser no dia 26 de fevereiro, às 14 horas, no Centro de Convivência de Idosos. Uhum. A gente convida toda a comunidade para participar. O Dr. Gustavo Roxo vai estar ali de uma maneira próxima das pessoas para ouvir, levar as demandas, responder perguntas. Inclusive, eu tive com ele hoje de manhã. Se alguém tiver já alguma pergunta, quiser encaminhar para a Secretaria de Saúde, a gente leva nesse dia, mas acho que vai ser um momento bem interessante.
Aberto a todos que quiserem participar.
Aberto a toda a comunidade. Vai ter já as pessoas ali do Centro de Idosos, né, os que frequentam, por ser um grupo que mais tem a tendência, né, a ter o Alzheimer. Mas é aberto à comunidade, então não importa a idade, quem tiver interesse em participar, a gente está ali para receber a todos.
Perfeito. Secretária, obrigado pela visita, então, bom trabalho e vamos torcer por isso, pela conscientização da população, né?
Obrigada, De Luca, a gente está sempre à disposição e, novamente, assim, ó, a comunidade nos ajude. A gente quer desenvolver não digo um bom trabalho, a gente quer desenvolver um ótimo trabalho para a nossa comunidade, né? E a gente precisa da ajuda de vocês, estamos aqui fazendo a nossa parte, melhorando a nossa parte e precisamos da ajuda de vocês. Obrigada, De Luca, obrigada a todos que nos ouvem.
Nós que agradecemos a visita, secretária municipal de saúde, Márcia Pedrassetti, com diversos assuntos na pauta, entre eles, né, esse problema que vira e mexe acaba acontecendo, que é a quantidade de pessoas que acabam faltando, né? Estamos falando aí de cerca de mais de 10% das consultas tiveram faltas sem aviso prévio. 9h46, intervalo, depois voltamos com mais destaques aqui no nosso Comando Geral.